Nós vimos na última parte da Mishnah, na verdade, praticamente para finalizar, o final da Mishnah falou: todo aquele que aumenta palavras, aumenta o pecado. Desculpa, traz o pecado. É interessante que a linguagem da Mishnah não é escrito: todo aquele que fala demais, peca. Não. Todo aquele que fala demais, traz o pecado. Ou seja, que não só a pessoa pode ela mesma chegar a pecar, como nós vimos no caso da Chavá, mas também ela pode chegar a trazer o pecado para os outros. Então, por isso ela traz o pecado, não necessariamente para ela, pode ser para outros que ouviram ela falando alguma coisa a mais e eles acabaram fazendo o pecado. Por exemplo, o que a Gemara fala, a pessoa deve tomar cuidado para não exagerar no elogio de alguma pessoa. Porque às vezes ele chega na frente de alguém e começa a falar para ele: aquele fulano é tão gente fina. Aí o outro: eu vou te contar quem ele de fato é. E você acaba causando com que essa pessoa fale na sonora. Então, sabe que é uma pessoa que não encara muito o fulano, não fala do fulano na frente dele. Não vai falar bem, porque se bem vai acabar levando a falar mal. Então a pessoa acrescentou palavras e acabou trazendo o pecado para o outro. Salvar a pessoa de fazer mal é óbvio que tem que fazer. Mais um exemplo de um caso onde muitas palavras acabaram levando a um pecado. A Aftarah de Parashat Vayeshev começa dizendo: com Amar Hashem, assim disse Deus, a Shlosapis e Israel, sobre três pecados de Israel, são perdoados. Mas de Alarba'a, mas sobre o quarto, nós dizemos, eu não vou liberar assim fácil. O que é Al-Mishran Baket Tzadik, por ter vendido por dinheiro o Tzadik, Ve'elion Bagur Na'alayim, e o destituído por sapatos. Ou seja, estará lá, Amos, o certo Amos está se referindo ao Yosef. Yosef foi vendido, e isso é uma coisa que não dá para perdoar muito fácil. Você vê que já na época do Amos, essa falha dos irmãos ainda estava de pé. Tanto é que nós estamos vendo a nossa Mishnah, o Rabban Shimon ben Gamliel, como nós vimos no começo, era um dos 10 mártires que morreu justamente para perdoar a venda do Yosef pelos 10 irmãos. O que foi que levou a esse pecado? O que foi que levou a essa venda do Yosef? Nós vamos olhar lá, está escrito, a sua fala clara. Vai dizer: nenhum outro não ia ajudar a Berona Shalom. Eles odiavam ele, não conseguiam falar com ele em paz. E aí, a Torá depois continua: vai a Shalom e o Seth Shalom. Você teve um sonho, mas a Guedes achava, ele contou para os irmãos. E aí o que aconteceu? Quando ele contou, vai o Sif outro senão. Passaram a odiar ele mais ainda. Depois a Torá conta que ele teve mais um sonho. E ele de novo foi contar para os irmãos, e eu tipo, oxe, não, eu estou acalomotado, adorado. Ele de novo, os irmãos ficaram com mais raiva e mais ódio dele por causa das palavras dele, por causa dos sonhos dele e das palavras dele. Na verdade, os comentaristas, como o Arachaim, perguntam por que o Yosef estava incitando mais briga. Você vê que eles se odeiam. Então, fica quietinho no teu canto. O que você fica falando, só está causando cada vez mais distanciamento. Então, na verdade, o Arachaim responde que a intenção do Yosef era o contrário. Ele pensou, talvez, contando para eles, até sonho com vocês, talvez eles vão ficar mais amigos. No final, o que ele conseguiu? Yosef conseguiu, quanto mais ele falava, pior ficava a situação. E cada vez mais, até que chegou um momento que eles viraram, os irmãos viraram entre eles e falaram: já está na curva na linha, vamos matar esse jeito aí, porque não dá mais para aguentar ele. Então, o que foi que levou a eles quererem matar e no final acabaram ouvindo a ideia do Yehudá e venderam ele? Foi porque palavras demais. E Yosef falou demais para eles, eles acabaram cada vez ficando com ódio maior e um preço que ainda teve que ser pago depois. Futuramente, na época do Rabban Shimon ben Gamliel, inclusive, que foi morto para perdoar isso. Então, isso na verdade vale também, muito mais ainda para a nossa geração, às vezes. Falar demais para outras pessoas, sobre as pessoas, acaba levando a discórdia, a briga, de cada vez mais um odiar o outro, então deve tomar muito cuidado para não falar mais do que deve. Também, essa Mishnah tem muito a ver com a época que o Rabban Shimon viveu. Essa época do Rabban Shimon e Gamliel foi a época da destruição do Beit HaMikdash, uma época onde as pessoas estavam, de fato, numa desgraça, estavam debaixo do Império Romano, não tinham sossego, tinham que pagar impostos, tinham que o tempo todo dever tudo para os romanos, e as pessoas começaram já a ficar sem ar dentro desse mar. As pessoas começaram a procurar e buscar cada vez mais uma redenção. Eles esperavam logo que o Messias viesse o mais rápido possível. Não estavam aguentando lá no começo já. E por isso começaram a surgir uma série de grupos que começaram a fazer cálculos. No livro de Daniel, no finalzinho do livro de Daniel, ele fala de uma forma muito confusa quando o Messias vem. E as pessoas então começaram a tentar mexer naquilo lá para ver se eles arrumam um cálculo para dizer que é esse ano mesmo, é ano que vem. De alguma forma que as pessoas se sentissem melhor. E, por causa desses grupos, acabaram surgindo coisas não agradáveis. As pessoas começaram a se desviar da Torá devagarzinho. E por isso mesmo que o Rabban Shimon assim falou, como é mais gadante bem a Sassamim, durante toda a minha vida eu vivi entre, cresci entre os sábios, Zolomatati Laguf, eu não encontrei para o Guf, tem o Guf, a Gemara fala, En ben David Bati Rum Nesamotse Baguf. Guf é corpo, mas tem uma outra coisa que é chamada Guf, como essa Gemara fala, e Messias só vai vir quando acabarem todas as almas do Guf. Existe um depósito, entre aspas, de almas lá em cima, que é chamado Guf. Guf. Mesma coisa de corpo. A Gemara fala que nós temos que vir a hora que todas as almas desse Guf forem utilizadas. Então, quer dizer, a alusão a Messias pode ser Guf também. No momento que acabar, as nós chamamos as almas do Guf, vem Messias. Então, por isso que o Rabban Shimon também falou aqui de uma forma de dica. Lomazati Laguf, eu não encontrei para o Guf, ou seja, para esse conceito de Messias, só me explicar. Melhor que ficar em silêncio. Você não ficar fazendo cálculos. Tem que aguardar Messias, óbvio que tem que esperar, faz parte dos 13 princípios de fé, mas não ficar fazendo cálculos, inventando histórias. Tem que esperar, esperando. É 1938 anos, acho. Foi a descrição do templo. Entre esses grupos estranhos que começaram a surgir, surgiu um grupo que hoje em dia é bem difundido. Os cristãos começaram a nascer naquele momento, junto com a descrição do Beit HaMikdash, praticamente, que viveu o tal. E eles começaram a dizer uma série de coisas, de pregar uma série de coisas, coisas que normalmente eram só pregadas e jamais feitas, jamais cumpridas, era só faça o que eu falo e não faça o que eu faço. E esse grupo, logo que começou a surgir, começou a perseguir os judeus, começou a perseguir os judeus, desde o seu início. E nosso povo surgiu uma série de perseguições, como, por exemplo, perseguições muito grandes, como a Inquisição, ou mesmo o Holocausto, eles tiveram grande parte nisso também. E mesmo hoje em dia, os missionários, como eles acabam também com pessoas moralmente falando e espiritualmente falando. O Rav Meir Lehman, no seu livro Meir Metiv, ele fala que essa Mishnah, por Rabban Shimon, também estava sentindo que o grupo está surgindo, resolveu falar sobre esse grupo. E Rabban Shimon então fala, olha, sobre esse grupo que está surgindo agora, novo, e que levanta uma bandeira e começa a exigir uma série de coisas éticas que não dá para cumprir, eles nem cumprem. E começa a dizer que isso são ordens divinas, ordens da Torá. Por isso disse o Rabban Shimon na Mishnah, Veloha Midrash Ikara Ramasha. O principal não é falar, o principal não é estudo, o principal é o ato, o principal é a ação. Está muito bonito, está falando que faz isso, faz aquilo. Funciona ou não funciona? Tem que ser coisas que a pessoa vai fazer. Mas não adianta ficar pregando coisas que a pessoa não cumpre. E depois, Bechol amarbe dvarim mevichet. Diz ainda mais o Rabban Shimon, todo aquele que fala demais acaba trazendo pecado. Começa a falar coisas que não dá para se fazer. Coisas que a própria pessoa não faz. Começa a pregar para os outros fazerem. Acaba levando mevichet, acaba trazendo pecado. Porque todo mundo vê, isso é palhaçada. Então, o que você não faz? Você fala, não faz, né? E devagarzinho as pessoas começam a fazer o que querem e começa a virar uma festa. Então, por isso, o Rabban Shimon já naquele momento estava prevenindo que está surgindo agora esse grupo e esse grupo vai começar a pregar, vai falar, né? Mas no Tachlis, objetivamente, eles falam, mas na hora de fazer eles não estão fazendo. Então não adianta nada, não é assim que funciona. A pessoa quer, não me drasticar, o principal não é o estudo, ela massa, tem que ser coisas práticas, fazer, falar e fazer. E na hora que a pessoa fala, rola marbe dvarim, mas diz, não falar demais, se a pessoa fala demais, ele acaba trazendo o pecado. Boa.